som. Bom dia. Sempre é uma alegria poder trazer algo da parte de Deus aqui para os irmãos. E hoje não é diferente, eu vou dar continuidade ao último estudo que eu dei, que foi Romanos capítulo 14, verso 1 a 12. Nós continuaremos. Obrigado, Mari. Nós continuaremos com o nosso tema, aqui, liberdade cristã. E eu quero contar uma história aqui, onde nós todos somos os participantes dessa história. Então preste bem atenção e se sinta nessa história. Sexta-feira, você toma um ônibus para o interior. Você pretende visitar parentes. É noite, final de semana. O tráfego é intenso. Como se não bastasse, começa a chover. O motorista do ônibus está correndo. Ele anda a 65 por hora, depois acelera para 75. Daqui a pouco, ele está correndo a 80. A chuva é intensa. Você está sentado na frente do ônibus e quase não vê a estrada. Sabe aquele banco do ladinho, não atrás do motorista, mas aquele que você vê tudo naquela janela enorme? É ali que é o seu local. Você começa a ficar com muito medo, desesperado até, porque você percebe caminhões passando muito perto do ônibus que você está. A visibilidade é muito ruim. Chuva, tráfego. Você fala com o motorista para ele ir um pouco mais devagar. Ele responde: "Não se preocupe, estou dentro do limite de velocidade." Nesse trecho aqui, posso andar até 90 por hora. Ele começa a acelerar até 90 por hora. Você quer que ele corra a 90 por hora nessas condições? Você está indo visitar a sua família. Isso você tem que responder. Eu vou continuar a história, mas não antes de relembrarmos sobre o livro de Romanos. Romanos é um livro que nós poderíamos intitular como o Evangelho de Paulo aos Romanos. Tamanha é a base doutrinária desse livro. E ele trabalha muito bem como um ioiô. Por que como um ioiô? Nós percebemos quem nós somos, ele joga nós lá para baixo, condenados, pecadores. A ira de Deus se revela do céu contra todo tipo de impiedade. E ele joga lá embaixo. E a gente não vê possibilidade nenhuma de salvação para o ser humano, porque se do céu não vir a luz, o homem está completamente perdido. E aqui eu coloco todos, inclusive os índios, todos. Não há salvação. Não existe homem bonzinho. E ele trabalha a ideia depois de justificação. Que nós somos justificados por Jesus Cristo. Há esperança. E nós começamos, depois de Jesus Cristo, subindo uma montanha. E uma montanha. E aí você descobre. É legal que Romanos é escrito tanto para judeus dispersos como para gentios. E ele dá uma parada ali no capítulo 9 e fala um pouquinho sobre o que vai acontecer com o povo de Israel e continua. Nós percebemos que agora o Espírito Santo habita em nós e nós subindo aquela montanha, nós chegamos lá em cima e temos uma grande surpresa. Quando nós chegamos lá em cima na montanha, Romanos 12, capítulo 12, verso 1, fala: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui é a surpresa que Deus tem para nós. Nós chegamos no topo da montanha e nos deparamos com um altar. Tem um altar no topo da montanha e Deus diz: agora você será o sacrifício vivo. Por que isso? Romanos 12 é a dobradiça do livro aonde nós trabalhamos a ideia agora da vida prática. E essa é a parte difícil para nós agora, mesmo ele habitando em nós. Nós lidamos com as nossas diferenças. E eu lembro que eu falei um pouquinho de Romanos 14 aqui. Eu coloquei algumas áreas aqui na liberdade cristã, áreas essas que eu disse como cinza. Não é nem preto, nem branco, mas são áreas cinzas que nós temos diferenças. Então são áreas amorais. Não é nada de imoralidade. Não é nada de moralidade. E aí a gente pode pensar coisas imorais, como prostituição, adultério, tudo que você possa pensar, áreas morais, o amor fraternal. E agora, essas áreas cinzas, e eu coloquei algumas áreas cinzas aqui, como bateria, pode? Saxofone, jovem de bermuda, coreografia, teatro, músicas contemporâneas ou só hino? O cristão deve ouvir música secular, participar de balada, ir para o cinema, maquiagem, artes marciais, mas eu deixo meu filho ir em tal lugar, o outro não pode. Festas juninas, festas julinas, árvore de Natal em uma igreja. É interessante porque são coisas que parecem, não, isso aqui não temos problemas com isso. A gente conhece histórias, eu estava ouvindo uma história, que uma igreja nos Estados Unidos saíram no soco por causa de uma árvore de Natal. Chegando próximo ao Natal, uns irmãos quiseram enfeitar a igreja com a árvore de Natal. Outros disseram, não, isso é pagão, não queremos isso aqui. E aí os irmãos enfeitaram, outros foram, tiraram a árvore de Natal, colocaram na rua. Eles foram, pegaram, colocaram para dentro, tiraram novamente até que saíram socos. O pessoal de fora começou a olhar para aqueles irmãos brigando. Eles começaram a pensar: realmente a árvore de Natal é importantíssima para essa igreja, a ponto deles brigarem por isso. É muito interessante nós olharmos para isso e percebemos que nós temos as nossas diferenças em áreas neutras. O assunto é esse. Não pensa que está tudo liberado, mas são áreas neutras. E alguns, como nós tratamos no último texto, nós lidamos dentro do nosso meio com crentes fracos, no sentido de consciência, conhecimento, ainda não conhece certos tipos de situações. Alguns aqui no contexto acostumados com dieta, dias festivos, bebida. Alguns vivendo esse contexto. E dentro do nosso contexto, tem pessoas de todo tipo, eu tenho certeza aqui. Tem pessoas que entram dentro da igreja e viveram uma vida completamente afundada, com uma família, com álcool, com drogas, com tudo. Quando ele pisa nesse local, ele quer viver uma coisa diferente. Ele foi adaptado a isso. Ele foi ensinado a isso. Ele não entende ainda a liberdade que existe em Cristo. E é interessante quando nós trabalhamos a ideia de crente fraco. Essa palavra no original dá a ideia que ele é fraco neste momento, mas que ele pode avançar. E isso é a ideia da igreja. Alguns entraram aqui com esse pensamento, mas avançaram pelo conhecimento e amor. Então nós queremos hoje trabalhar com essa ideia. Nós temos liberdade, sim. O apóstolo Paulo diz: tenha convicções disso, que você sabe que é a realidade. Mas não faça propaganda. Essa é a ideia. Porque esse irmãozinho que chegou agora, muitas coisas, ele faz para o Senhor. E nós, com toda facilidade, julgamos quem é ele que usa esse cabelão, a saiona. E muitas vezes eu dei exemplos aqui no estudo passado que pessoas desse tipo levaram ex-drogados, ex-viciados. Eu ouvi uma história de um amigo que o, acho que cantor, não sei se é do Sepultura, não sei. Uma senhorinha entregou um folhetinho para ele. Falou: olha, Jesus te ama. Ele foi no avião para os Estados Unidos para cantar na sua banda. Ele leu aquilo. Ele fumava mais de 15, 20 baseados por dia. Ele leu aquilo. E ali ele caiu, se derramou com a palavra de Deus. Mas alguém que talvez estava lá de saiona, mas servindo ao Senhor. O texto de Romanos 14 disse: cuidado para não julgar. Porque se ele faz para o Senhor, então deixa. Eu posso mantê-lo de pé. Então a ideia de Romanos é essa. A liberdade sim, mas eu queria colocar com limites. E agora você no banco do ônibus, ele começa a acelerar a 90 por hora. Você quer que ele corra 90 nessas condições? Embora ele esteja dentro da lei, embora ele tenha todo o direito de fazer isso, você quer que ele faça tudo o que pode? É sempre bom aproveitar toda a liberdade que temos? É sempre bom usufruir de todos os nossos direitos? É sempre bom que a gente faça o que quiser, desde que não quebre as regras? Há muita coisa que, como cristão, eu tenho liberdade para fazer. Mas é isto o melhor a se fazer? Abra sua Bíblia em Romanos 14, verso 13 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos orar? Senhor, nós estamos na tua presença, Deus, com a tua palavra aberta. Pai, usa minha vida nesta hora, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, e que tua palavra seja ensinada com coerência, correção, que possa trabalhar nos corações, Deus, com o propósito de parecermos mais com Jesus nessas partes práticas, Deus, da vida cristã. Esteja nos abençoando em tudo nesta hora, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. O texto, ele é muito claro. Eu lendo algumas, várias vezes, eu pensei até em levar um texto corrido, colocando quem são os personagens, qual é o problema, porque é tão claro aqui, é um negócio tão, ressalta tão forte, mas a gente tem que parar para pensar que aqui nós somos uma família. Isso é muito importante. Se nós voltarmos no trecho anterior, no versículo 10 a 12 de Romanos, ele diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. É interessante que nós estamos numa corrida para o tribunal de Cristo. É a igreja, Bema, é a igreja que está indo para o tribunal, correndo. Cada um vai dar conta de si. Nós cantamos muito aqui hoje a importância de nós cuidarmos do nosso irmão. Isso é vida cristã. E nessa corrida, a pergunta que a gente precisa fazer: quem é que tem mais liberdade para ganhar essa corrida? Aquele que diz: não, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho convicção na frente do meu irmão. Eu tenho liberdade para isso, eu sou livre. Ou aquele que, para ser campeão, ele sabe que ele precisa ter bom sono, que ele precisa de uma alimentação regrada. Ele pode comer um dia alguma coisa mais pesada, mas quem é melhor para ser campeão? Imagina, e se eu ouvi do Davi Merck, Steve Cox, não sei se é cunhado, não sei quem conhece, é cunhado, gosta de correr. E ele disse que antes de cada prova ele come picanha, ele come carnes gordurosas e vai para a corrida e corre super bem. Vai muito bem. E aí do lado, imagina, chega um atleta novinho, não, tem que orientado pelo nutricionista, não, come carboidratos, né? Vai antes da corrida, você precisa de energia, talvez tome um açaí, coisas do tipo. E aí ele vê aquela comida toda, e o Steve vai lá e incentiva, não, ó a picanha, vai, pode comer. Chega no dia da prova, quem está mais pronto para ser campeão? Porque o jovenzinho passa mal. Não está pronto para isso. Então nós precisamos entender que liberdade tem limites. E esse é o verdadeiro livre. Liberdade implica em disciplina. O texto fala de três conselhos aqui importantes para que a gente perceba principalmente a importância do assunto que é liberdade cristã. Existe uma razão porque Paulo trabalha isso. E a primeira razão, o primeiro conselho do versículo 13 ao 16, corra em equipe, ou seja, todos estamos na direção do tribunal de Cristo. Se nós corremos em equipe, o texto diz, não julguem mais. É muito legal, eu às vezes estou citando aqui o grego, porque eu e o Patrick nós estamos fazendo, de maneira nenhuma desmerecendo as nossas traduções que são sensacionais, mas é muito bom saber bem o português, né? Aqui o texto, ele usa uma conjunção adversativa que a gente coloca em grego como alá. E eu vou te explicar isso para você entender a importância disso. Alá, ela é usada no nosso texto em português aqui, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Sabe o que significa o alá? Quando existe o alá, nosso professor ensinou isso, né, Patrick? Ele entra para dar o assunto principal. Qual é o assunto principal aqui? Pelo contrário, julgai isto, tomem o propósito de não pôr escândalo e tropeço. Risca o julgar uns aos outros. Risca esse assunto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem outra conjunção adversativa de, que usa mais, porém, no entanto, só que quando o texto usa essa, ele dá uma possibilidade do antigo. Se você olhar em Romanos 14, 1 a 5, tem 5 vezes o de, ele não usou alá. Alá ele usa aqui. O que que ele está dizendo? Risca o de trás, não julguem mais. Você está correndo, imagina você na corrida lá, correndo com o seu irmão, fala, ah, eu não gosto do Nike que você usa. E continua correndo. Não, eu não há. Que isso, esses shorts da Speedo? Não, esse é estranho. Você começa a julgar em vez de ajudá-lo. Em vez de andar junto. Ou às vezes, quem é você para correr do meu lado? Olha como você se veste. Irmão, o texto é claro, não coloquem obstáculos. Aqui, ele fala de tropeço, uma pedra, de alguém que está correndo para tropeçar. Escândalo, é armadilha. Me parece consciente a coisa. O texto diz mais, por causa da comida, nós podemos levar o nosso irmão a quê? A se entristecer. Versículo 15 diz isso. É é muito importante a gente, dentro da igreja, ter consciência de quem está sentado do nosso lado. Isso é importantíssimo. Não use palavras que murchem o seu irmão. O texto diz, no versículo 16, não seja, pois, blasfemado, censurado esse vosso bem, essa liberdade, quando ela é usada para atrapalhar. O versículo 20 é mais claro, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Queridos, é muito importante que nós tenhamos consciência, porque o que está em jogo é a obra de Cristo na cruz do Calvário, é o sangue derramado para unir gregos, gentios, e aqui a gente pode pensar brancos, negros, todos. E muitas vezes, por querer usar da nossa liberdade, nós nos perdemos e acabamos fazendo o nosso irmão perecer. E aqui perecer não é perder a salvação, já que estamos falando de obras. Desanimar, desfalecer a sua alma. O texto paralelo, abram lá em 1 Coríntios 8, 9, que fala do mesmo assunto. Tá certo? Eu não vou julgar, viu, Roger? Aqui isso é de propósito, viu? 1 Coríntios 8, 9, no mesmo contexto de carnes sacrificadas a ídolos, depois vendidas no mercado. Olha o que diz lá. 1 Coríntios 8, 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Ou seja, eu sou o guardião do meu irmão. É muito importante a gente ter isso em mente. E a ideia aqui, nós sabemos que todos os alimentos são puros. Eu li no último estudo, 1 Timóteo 4, 4 e 5, que pela palavra e pela oração são santificados. Jesus em Marcos 7, 15, vamos abrir lá, Marcos 7, 15. Olha o que diz. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa o contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Versículo 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Ou seja, é consciência. Percebe? Hoje a igreja está sendo conscientizada do assunto. Nós vamos sair com a palavra daqui e teremos que tomar decisões. E isso é interessante, porque nós nos deparamos em várias situações que nós temos que tomar decisões dentro de um restaurante, numa festinha. O que está em jogo é o sangue de Cristo vertido na cruz pela vida do seu irmão. Olha a responsabilidade que o texto coloca sobre nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 12, fala-se que ele tinha o direito por trabalhar e servir ao Senhor de receber um salário, mas ele abriu mão dos seus direitos, suportou tudo para cooperar com o Evangelho. Lucas 9, 20, 1 Coríntios 9, 23, tudo faço por causa do Evangelho. Essa é a primeira ideia, queridos. Nós estamos correndo aqui em equipe. Não se esqueça disso, tenha consciência nessas áreas neutras, daquele que chegou, daquele que não tem o conhecimento. Estamos correndo em equipe. Depois de muitos imperativos, voltem para Romanos capítulo 14. Muitos imperativos aí no texto. É como um sanduíche. E esse sanduíche, a primeira parte é o pão. Nós entramos no recheio agora, a parte importante. E é por causa disso que nós vamos limitar a nossa liberdade aqui. O texto diz, verso 17 e 18, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, olha o Alá aqui de novo, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Nessa corrida, o eterno prevalece sobre o externo. Num sanduíche de imperativos na parte de cima, ordens, 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 ordens. O reino não é questão de comida, de bebida, nada disso. E agora, chega a razão por que eu abro mão aqui dessa minha liberdade. Justamente porque isso não é o mais importante. Isso é aquela coisa que eu já disse. Nós podemos fazer, o texto diz isso, para que nós tenhamos convicção, para que a gente não se esconda e fale, ah, não, irmãozinho, só assim, né? O que o texto diz, não faça show. Eu até dei um exemplo no último, né? Você está lá no Facebook, não sei o quê, e aí de repente você coloca lá, né, a foto da cervejona, não sei o quê. Irmão, tem muita gente que não pode com isso. Tem muita gente que se ofende com isso. Então o texto ele deixa claro. Eu deixo de fazer isso. Deixo de fazer propaganda porque é o foco. O foco é que o reino de Deus, ele não é essas coisas. O eterno é mais importante que o externo. Quando nós brigamos por coisas desse tipo, nós confundimos as coisas. Nós valorizamos as coisas secundárias, como a igreja. Aonde saiu brigando, dando socos por causa da árvore. O eterno aqui é questão de relacionamento. É isso que o texto está dizendo. O reino de Deus não é linguiça, não é farofa, não é pernil. 1 Coríntios 8, 8 fala que não é a comida que nos recomendará a Deus, mas sim esses relacionamentos. O mais importante, eu abro mão dos meus direitos. Nosso alvo é uma coroa incorruptível. Não aquela que o atleta corria com aquelas louro, é louro, que depois de alguns dias murchava. Mas a nossa não. Nós não corremos com a intenção dessa coroa, mas a incorruptível. Filipenses 3:13. E aqui é interessante porque o apóstolo Paulo, que era um fariseu, doutor da lei, sabia todas as coisas, cada detalhezinho da lei, ele diz, olha, essa vida de fariseu, abre lá em Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. E fala, olha, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, todos os detalhezinhos da lei, aquela coisa. E aí ele fala, olha, eu estou esquecendo dessas coisas que ficam para trás. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou disposto a deixar tudo isso de lado, porque eu corro por uma coroa incorruptível, por causa de detalhes. Eu prossigo para o alvo. Esse é o nosso time. O eterno ocupa a nossa atenção. E se não for assim, irmãos, compromete. E nós vamos ficar conhecidos pelas briguinhas internas em vez do amor. O texto diz que quando eu faço isso, já não anda segundo o amor fraternal. Percebe como o texto em si, ele é muito claro? Continuemos, portanto, também nós que temos a nos rodear tão grande nuvens de testemunha, as pessoas que já correram e terminaram, corramos a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual correu a sua carreira. Alvo eterno, não externo. Preferências, direitos. Talvez você entenda porque Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque é muito fácil nós invertermos. Querendo o quê? O que os gentios querem. Não, pai. Trabalhar, correr, correr. Roupa, comida, todas essas coisas. E nós nos preocupamos com isso. E Deus diz, olha, não vos inquieteis, porque eles não têm um Pai Celeste. Vocês têm um Pai Celeste. Então, busque primeiro essas coisas eternas. Eu acrescento, eu cuido de vocês. Quando você precisar tomar uma decisão importante, aquela que você abre mão da sua liberdade, Deus fala, eu estou com você, eu estou cuidando de você. Dói? Lembra, subimos a montanha, encontramos o quê? Um altar. Dói. É o sacrifício vivo, santo e agradável. Irmão, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Aqui como liderança, pastor, o Sérgio, o alvo da nossa igreja, da liderança, deve ser sempre oferecer para a igreja as coisas do reino, o eterno, com amor. Esse deve ser o objetivo. Quando nós vemos os irmãos, e isso é maravilhoso aqui, eu preciso elogiar, a igreja bate a meta de missões. Isso é olhar para o eterno. A igreja corre para entregar Bíblias, porque o Evangelho, o homem precisa disso para a sua salvação. Por si só ele não pode. É valorizar o eterno. Nós queremos isso para a nossa igreja. Na corrida, corremos em equipe. Na corrida, aqui, o externo não é mais importante do que o eterno. E o último ponto, 3, no versículo 19 a 21. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de um para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas, olha lá, é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. E aqui a maturidade, ela se relaciona com conhecimento mais amor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8, de 9 a 13, fala: se eu percebo que o meu irmão tropeçará, então eu não como mais. É forte isso, né? Sabe por quê? Porque ele entendeu o recheio do pão, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E aí entra as nossas vontades pessoais. Entenda bem, o texto deixa muito claro que você pode fazer. Mas, cuidado, a fé que tem-na para ti perante Deus. Talvez faça na sua casa. Sabe por quê? Porque aqui, quando nós fazemos uma propaganda, que nem lá o corredor, não, come linguiça aí, ó. Não, corredor novato, come linguiça, come o pernil. Ele aceita comer, mas aquilo que ele faz não provém de fé. E por não ter fé, ele acaba golpeando a sua consciência. E aquilo, a Bíblia diz, que é pecado. E isso é algo sério. Porque nós sabemos o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Não podemos desprezar o sangue de Jesus. O cristão tem liberdade, mas não deve tornar isso um show. Não crie escândalo. Imagina aqui o judeu, viveu debaixo da lei de Moisés, com todas as ordenanças, você oferece um presunto, uma carne de porco, a vida toda ouvindo sobre aquela situação. E às vezes no nosso meio tem pessoas que passaram na sua vida, no seu contexto, ouvindo muito sobre essas situações neutras. E talvez não quer saber, ah, foi num show de uma pessoa do mundo, talvez não quer saber disso. Não que você não possa ir, você tem toda a liberdade de ir num evento, de ir no teatro, de ir em todas essas coisas. Mas procure saber quem é o irmão que está do seu lado. O irmão desfalece. Maturidade, conhecimento mais amor. O apóstolo Paulo fala, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Esse era um homem maduro. E a maturidade, você vai conhecendo e vai amando mais. Cada vez mais. Isso é prova que você entendeu. No próximo estudo, a gente vai trabalhar no Romanos 15, o exemplo de Jesus Cristo. Cuidado, queridos, para não violar a consciência, porque isso já nos faz derrotados. Violar o senhorio de Cristo é desastroso para todos nós. E aqui, o mais forte exerce o amor em comunidade. Diferenças são inevitáveis, mas devem ser motivos de amor e não de rancor. Unidade nas coisas essenciais, nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Agostinho. Querido, esse era o recado que eu tinha para deixar para os irmãos. Parece um pouco duro, mexe muito com o nosso interior, não tenho dúvida disso, que é algo que mexe com todos nós. Nós lidamos com isso diariamente, mas como é bom viver unidos os irmãos. Salmo 131. Deus vos abençoe. Eu ainda quero orar pela igreja. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor deixa claro aquilo que deve ser colocado em primeiro lugar, Deus. O Senhor nos dá toda a liberdade, Deus, para andarmos, ó Deus, nessa velocidade que citei de 90 km por hora, Deus, mas que a gente possa identificar quando está chovendo, quando há tempo nebuloso, ó Deus, e possamos saber diminuir a velocidade, porque isso é ser livre, Deus. Ajuda-nos a olhar para o nosso irmão com amor, ajuda-nos a olhar para aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e valorizar a ponto de nos tornarmos escravos dos nossos irmãos, Deus, vivendo uma vida outrocêntrica, sim, cristocêntrica, mas outrocêntrica também, Deus, aprendendo cada dia mais a te amar e amar as tuas coisas, Deus, acima dessas que têm importância também, mas não mais do que as tuas, Deus. Abençoa-nos como igreja, Deus, e que cresçamos em amor, Deus, em edificação mútua, que cresçamos, Deus, nos nossos contatos, querendo realmente dar um bom testemunho para os que estão lá fora, Deus. Muito obrigado por tudo, queremos ser agradáveis ao Senhor e aos homens, como diz aqui no texto. Deus, obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.